Uma renovada boa tarde a todos os senhores deputados. Quero saudar o Dr. Gonçalo Chufre, que é o responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios, e aqui está a requerimento do Grupo Parlamentar do PAN para que, perante as questões que irão ser colocadas de imediato no início da audição, nos possa esclarecer, quer ao Partido Requerente, quer a todos os outros grupos parlamentares. Só lhe vou dar nota de como funciona, é muito simples, a grelha de tempo está assim distribuída, portanto vai usar a palavra o autor, o grupo parlamentar autor do requerimento responsável pela vinda do Dr. Gonçalo Chufre à 8ª Comissão. Tem depois o responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios 10 minutos para o uso da palavra. Depois, cada grupo parlamentar e o seu deputado da Iniciativa Liberal têm 5 minutos para intervir. Depois, a palavra é devolvida ao grupo parlamentar requerente da audição para 3 minutos e para fecho deste ciclo da audição, pela qual vem à 8ª Comissão, é encerrada pelo responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios, o Dr. Gonçalo Chufre. Eu passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Grupo Parlamentar Requerente, para esta audição, e à Sra. Bebiana Cunha, para usar a palavra. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os demais deputados e deputadas presentes e agradecer ao Professor Gonçalo Chufre estar aqui connosco nesta comissão, contextualizando desde já também aquilo que foi o requerimento do PAN nesta matéria e que objetivos é que traz, nomeadamente o esclarecimento de algumas questões que gostaríamos de colocar ao professor. Portanto, ao que sabemos, foi apresentado no passado dia 5 de dezembro o PISA para as escolas nos municípios. Sabemos que é um projeto articulado com o PISA internacional, com o PISA nacional. Já há pouco tivemos a oportunidade de ouvir a professora Anabela Serrão, nesta mesma comissão, ficar a saber um pouco mais sobre o PISA, a implementação dele em Portugal, do qual ela é responsável, e parecia-nos de todo fundamental podermos então ouvir o professor Gonçalo Chufre, que será, ao que sabemos, o responsável pela implementação do projeto PISA nas escolas, e percebemos estes instrumentos como complementares. É também nesse sentido que colocaremos algumas questões. Sabemos então que o PISA nos dá aqui um retrato global daquilo que são as competências de alunos de 15 anos em áreas fundamentais como a leitura, a matemática e as ciências, e que também consegue avaliar aqui ou trazer-nos dados sobre outros indicadores, como é o caso da resiliência académica, do que são as expectativas profissionais e também o bem-estar emocional dos alunos. Entendemos que, ainda que da leitura do PISA nacional possamos ter aqui alguma perspectiva sobre o que possa ser uma análise territorial, como a professora Anabela também referiu, extrair estes dados nessa análise tem perigos de significância, entendemos e concluímos também do que foi a audição passada. Já tínhamos essa ideia de que a amostra e a natureza metodológica daquilo que é o PISA nacional não nos permite uma análise local e contextual mais fina, e sabemos também que em Portugal existem assimetrias regionais e que a área da educação não está imune às mesmas, e que, portanto, só através de uma avaliação comparativa mais específica se poderá aqui traduzir as diferentes realidades regionais, compreender fragilidades, compreender especificidades, compreender aquilo que é a distribuição de meios e de recursos, e até poder, de alguma maneira, ter algum seguimento para definir ou, pelo menos, refletir aquilo que poderão ser políticas mais adequadas. Daquilo que no fundo, conseguimos apreender sobre este instrumento da pesquisa e leitura que fizemos, apuramos que ele já se encontrará em desenvolvimento em mais de 2.200 escolas em alguns países europeus e que permite aqui, de forma integrada com a informação associada ao PISA, devolver, no fundo, a cada escola informação específica e concreta da sua realidade, permitindo aqui comparar o desempenho do país de origem com outros países participantes. E, indo assim, o mais direta possível às questões que gostaria de lhe colocar, Sr. Professor, é então como é que este programa será então implementado, já assim, qual é o estado deste programa em Portugal, qual é a articulação entre este programa e o próprio Ministério da Educação, como é que será então feita a seleção das escolas participantes, considerando também algumas das atuais dificuldades que as escolas enfrentam, nomeadamente de recursos, excesso de burocracia, falta de tempo para implementar programas, que receptividade é que este programa tem tido junto das mesmas, se já têm um feedback sobre isso, e se este programa de avaliação individual de cada escola não colide com outras avaliações a que estão sujeitas por parte do Ministério da Educação e, acima de tudo, de que forma é que se conjugará e se articularão estes processos de avaliação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Eu dava agora a palavra ao responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios, Sr. Gonçalo Sufre, tenha a bondade, pode usar a palavra 10 minutos.
Muito obrigado. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu vou tentar utilizar os 10 minutos o melhor que conseguir, dado alguma densidade de solicitações que são feitas com as perguntas que foram colocadas e também alguma necessidade, me parece, de vos dar um enquadramento do que é o PISA para as escolas e o que é o PISA para as escolas nos municípios, porque são duas abordagens que estão ligadas, mas que são diferentes. Eu tenho uma apresentação aqui, que foi a apresentação que foi feita no dia 5, quando o projeto PISA para as escolas nos municípios foi apresentado. E vou utilizá-la no sentido de tentar responder às questões que foram colocadas e ajudar à reflexão que me parece que está a ser feita no âmbito da Comissão, até um pouco pelo que consegui ainda ouvir da audição anterior no âmbito do PISA. De forma muito, muito resumida, em 2012, a OCDE cria um instrumento paralelo ao PISA, que é o PISA para as escolas. Esse instrumento surge porque, passados 3 ciclos de aplicação do PISA, desde a sua criação em 2000, as escolas começaram a transmitir a ideia de que a participação no PISA era muito interessante, mas não tinha nenhum retorno direto para as escolas, algo que elas manifestavam como extremamente necessário para poderem atuar com base nos resultados. Como foi dito há pouco, ainda consegui ouvir essa parte, quando falamos do PISA tiramos uma fotografia do país que, pela amostra e pela forma como é selecionada, não é desagregável para a informação mais micro, seja ela regional, seja ela da escola. Então, em 2012, a OCDE criou o PISA para as escolas, criando um banco de itens de avaliação paralelo, independente do banco de itens do PISA global, chamemos-lhe assim, ou do PISA nacional, mas feito com a mesma framework, com o mesmo enquadramento técnico, e onde todos os procedimentos de aplicação são comparáveis ao PISA, o que permite que no final estejamos a falar de resultados na mesma escala para efeitos de comparabilidade. Neste sentido, e com um processo técnico de amostragem ao nível da escola, é possível que cada escola fique, e aqui quando falamos de escolas, estamos no caso de Portugal a falar de agrupamentos de escolas, que cada agrupamento, seja ele até ao nono ano, seja ele até ao secundário, fique com uma fotografia de como é que os seus alunos se comportam perante os mesmos problemas que a nível nacional são apresentados aos alunos de 3 em 3 anos no âmbito do PISA. O objetivo é fornecer à escola toda a informação que nos parece ser útil para que ela possa atuar diretamente junto dos seus alunos, não para adaptar os seus currículos, porque o PISA não faz avaliação sobre currículos, faz avaliação sobre competências, mas no sentido de ajudar as escolas a melhorar os resultados de aprendizagem e também de bem-estar dos seus alunos com base na informação que elas recebem. O relatório das escolas tem tudo o que o relatório nacional tem. As avaliações a nível das competências cognitivas, nos 3 domínios que foram referidos, Um inquérito exatamente equivalente ao inquérito que é feito aos alunos a nível nacional, que permite identificar os índices socioeconómicos dos alunos daquela escola, os seus índices motivacionais, as suas relações com a aprendizagem, tudo aquilo que referiu, a escola fica com uma fotografia relativamente ao que os seus alunos apresentam. E este projeto, como referiu há pouco, funcionando já desde 2012, já abrange 10 países e um conjunto alargado de escolas, que foi o número que apresentou. No entanto, apresenta uma dificuldade naquilo que é a sua missão. Sendo um relatório que vai para a escola e um resultado que é dado à escola, começou-se a constatar que a capacidade de atuação das escolas é limitada quando elas ficam sozinhas perante aquela informação. Estando convencidos de que uma abordagem mais sistémica, e se conseguirmos que as escolas utilizem este instrumento em rede para posterior partilha de resultados e para posterior reflexão e para posterior aprendizagem colaborativa, podemos ter um impacto maior naquilo que é o resultado ao nível das aprendizagens dos alunos. E é nesse sentido que foi desenhado o projeto PISA para as escolas nos municípios em Portugal. É um projeto que tem por objetivo capacitar as escolas, que aquela informação efetivamente ajude as escolas a melhorar os processos de ensino-aprendizagem, mas num contexto que todos nós sabemos em que a escola sozinha não está em condições de o fazer. E como tal, aquilo que se propõe no projeto e que foi proposto à OCDE e que vai ser implementado em Portugal em fase de piloto para se tentar também conseguir identificar sistematização que possa depois ser aplicada noutros países que tenham formas organizativas semelhantes às de Portugal, foi a criação de redes locais de aprendizagem, procurando aqui uma escala intermédia entre a escala central que utiliza o PISA Nacional e a escola de forma isolada que recebe o seu relatório, que recebe a informação sobre os seus alunos e que nós identificámos no âmbito dos municípios como as entidades que nos pareciam ter as características certas para poderem funcionar. Elas têm vindo a atuar no domínio da educação de forma cada vez mais acentuada. Elas começam, os municípios e as comunidades intermunicipais começam a ter papéis de coordenação das redes escolares que, no nosso entender e no meu em particular, com base em experiência que fui adquirindo ao longo dos anos no âmbito do sistema educativo português, começam a ter características que nos levam a identificá-las como as entidades que podem fazer este papel de facilitadores no âmbito da aprendizagem colaborativa entre as escolas. E para isso criámos aqui um projeto que nós designamos como um colaboratório de investigação, onde queremos mobilizar as escolas, queremos mobilizar os municípios, mas não só. Um conjunto outro de atores que traga para o processo de reflexão também todo o trabalho que é feito a nível de investigação nesta área, outras avaliações que existam, e aqui respondendo à sua pergunta, que devem e podem e devem ser complementares àquilo que é a informação do PISA. O PISA é único na forma como está desenhado para identificar competências nos três domínios. É um instrumento que não procura resultados curriculares. Não funcionaria em 80 países se fosse à procura dos currículos, porque são todos diferentes. Vai à procura dos resultados de aprendizagem à saída. E as escolas isso não têm. Portanto, têm aqui uma informação complementar às outras avaliações que fazem. O inquérito aos alunos, nós não o temos no sistema e é um inquérito único que o PISA faz e que vai buscar muita informação sobre as características dos alunos e que se tem revelado extremamente útil ao nível dos países e acreditamos que pode também se revelar muito útil ao nível das escolas. Mas toda a outra informação que as escolas recolhem, seja a nível das suas avaliações internas, seja a nível das suas avaliações externas, deve ser mobilizada também para o processo de reflexão. E, portanto, quando falamos nestas redes locais de aprendizagem, é que elas possam mobilizar tudo o que seja útil do ponto de vista dessa mesma aprendizagem. E existem municípios que já o estão a fazer, existem redes locais que já o estão a fazer, onde o PISA para as escolas entra como complementar e não como impositor de qualquer avaliação relativamente àquilo que venha a ser feito. Queremos ainda que estas redes funcionem em camadas. Funcionem em camadas a nível local, ou a nível de um município ou de uma comunidade intermunicipal, funcionem em camadas a nível de uma região, funcionem em camadas a nível do país, mas também funcionem em camadas a nível de outros países, porque estamos convencidos que as soluções para a educação existirão algures já nos sistemas de educação. É preciso é que quem constitui os sistemas de educação partilhe reflita em conjunto, aprenda de forma colaborativa e consiga depois implementar, no seu caso, as suas soluções, que não têm que ser as soluções de outros, mas têm que ser soluções que podem ser inspiradas em soluções de outros, dependendo das circunstâncias. E o que se pretende é mobilizar aquilo que a OCDE consegue fazer bem, que é uma mobilização internacional de especialistas no âmbito da educação, mas também a Academia Nacional e toda esta rede de atores que trabalha à volta da educação, que deve poder contribuir para esta aprendizagem. Daí o nome ser um colaboratório neste sentido mais elevado. O PISA é uma linguagem comum do ponto de vista dos resultados. Parece-nos que poderá potenciar esta reflexão e esta partilha, porque é uma informação que é clara, é objetiva, tem-se demonstrado relevante do ponto de vista dos países e é comparável. Uma escola que consegue posicionar-se relativamente ao seu país, vai conseguir se posicionar relativamente ao seu município, consegue se posicionar internacionalmente se tiver interesse nisso, e tudo isto facilita a comunicação entre estes vários atores. No âmbito do projeto, atualmente, e também tentando responder à sua questão sobre o estado da situação, nós vamos fazer um primeiro ano de construção do projeto. Há aqui uma vertente de construção em conjunto, porque o instrumento PISA para as escolas existe, mas a forma como nós o estamos a implementar é nova e, como eu disse, Portugal é um projeto piloto nesta forma de organizar e de implementar o instrumento. Começámos por identificar alguns municípios e comunidades intermunicipais onde as redes de partilha já estavam a funcionar e já existia um clima de confiança entre as escolas e os municípios. Porquê? Porque essa é a condição necessária para que isto funcione. É preciso existir um clima de confiança para que o diálogo exista, para que a partilha exista. E, nesse sentido, este projeto, é um projeto piloto a nível mundial, envolve a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, com 10 municípios e onde estão a participar cerca de 15 agrupamentos de escolas, envolve a comunidade intermunicipal do AVE, com 8 municípios e 28 agrupamentos de escolas, envolve a comunidade intermunicipal de Viseu de Dom Afões, com 14 municípios e 19 agrupamentos de escolas, o município de Braga, com 6 agrupamentos de escolas, a comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes, com todos os seus agrupamentos de escolas e os seus 9 municípios. Arouca, um município muito pequenino, com 2 agrupamentos de escolas, que disse que queria muito participar, apesar de ter esta dificuldade da escala, vai funcionar um pouco como o piloto dentro do projeto, onde vamos testando os instrumentos e depois vamos aplicando-os nos outros
municípios. Para a conclusão, conhecendo naturalmente o resto dos territórios.
Certo. A Amadora, que também tem os seus 2 agrupamentos de escolas, e neste momento, em princípio, também Oeiras, que está em fase de também implementar o projeto, e faltava aqui Barcelos. São estes os parceiros que neste momento estão na fase inicial. Quem são os parceiros que podem participar? Todos os municípios, todas as escolas. As escolas têm mostrado uma adesão muito grande.
Agradecer a conclusão.
Sim, concluindo, só para responder à sua pergunta, porque os municípios entram como facilitadores, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de articulação de todo o processo. As escolas recebem informação que gostariam sempre de receber quando participam no PISA e até hoje ainda não conseguiram receber. E, portanto, vem uma mais-valia nesse sentido.
Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, professor Gonçalo Chofre. Naturalmente o tempo volta a ter... É castigador. Mas, pronto, temos que cumprir o mais próximo possível daquilo que está regulamentado. Eu passava desde já e de imediato a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, a senhora deputada Maria Joaquina Matos, que tem desde já o uso da palavra e o direito a ela, por favor.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde ao nosso convidado, portanto, Dr. Gonçalo Chufre, responsável por este projeto piloto, chamemos-lhe assim, senhoras deputadas, senhores deputados, correndo o risco de me repetir, mas tenho que, portanto, relembro que o objetivo, o PISA, portanto, tem um objetivo essencial, avaliar a forma como os alunos de 15 anos aplicam as suas competências nas áreas já aqui referidas. Não se trata de avaliar currículos escolares ou apenas conhecimentos adquiridos, trata-se de analisar como no final da escolaridade básica os alunos são capazes de pensar, são capazes de usar os conceitos na sua vida, portanto, na sua vida prática. Africa. Em 2018, o PISA já alargou as competências nos domínios da cidadania global e da literacia financeira e cujos resultados serão apresentados posteriormente. No ano 2000, o PISA começou com a participação de 43 países. Na edição de 2018, já participaram 79 países, havendo a previsão de 85 para o estudo de 2021. Participaram 600 mil alunos, portanto, a nível de todo o mundo. Portugal participa desde 2000 e o nosso desempenho caracteriza-se por uma constante melhoria. Em 2018, participámos com 276 escolas, distribuídas por todo o país, localizadas em áreas predominantemente urbanas, mas também áreas rurais, escolas públicas, escolas privadas, básicas e secundárias. A amostra nacional foi constituída por 5.900 alunos e por 5.400 professores. Em 2018, Portugal alcançou uma média de 492 pontos em todos os domínios avaliados, não sendo um resultado significativamente diferente da média da OCDE. E eu aqui refiro a título de curiosidade que a China, portanto, é neste momento o país com uma avaliação mais alta, portanto, a nível deste estudo mundial. Embora a tendência se mantenha positiva quando se comparam os resultados de 2018 com os de 2015, observa-se um decréscimo de 6 pontos em literacia de leitura e um decréscimo de 9 pontos em literacia científica. O relatório PISA, logo no seu prefácio, refere o sistema educativo português como um sistema que apresenta melhorias graduais na leitura, na matemática e nas ciências desde a primeira edição, portanto, desde 2002, o que reforça, portanto, ou o que transmite, traduz a qualidade do nosso sistema educativo e contraria o discurso sobre o alegado facilitismo e a degradação da escola pública. Não há diferenças, portanto, no relatório de 2018, neste último relatório, não há diferenças entre os resultados médios dos alunos das escolas públicas e das escolas privadas, o que mostra a vitalidade, portanto, da nossa escola pública. Face a 2009, melhoraram significativamente os resultados médios os alunos em cursos profissionais, o que reflete também a aposta do país no ensino profissional e nesta via de ensino. Para colher, há que semear. E explica-se esta evolução gradual desde 2000 com um conjunto de políticas públicas lançadas a partir da viragem do século e que o atual governo tem vindo a aprofundar, como os programas de sucesso escolar, a escola a tempo inteiro, as atividades de enriquecimento curricular, os programas de educação para adultos, os territórios educativos de intervenção prioritária, os trabalhos, o programa de promoção da leitura, o ensino experimental das ciências, a modernização tecnológica e muito outro conjunto de ações no fomento e no desenvolvimento do ensino público, da escola pública. Mas há desafios e preocupações. A descida do nível médio de competências dos nossos alunos na leitura e nas ciências, no espaço OCDE, ainda que ligeira, é preocupante. As políticas de educação entre 2011 e 2015, o desinvestimento na área de educação e o desinvestimento em programas centrais como o Plano Nacional de Leitura ou o Programa de Ciência Viva, não potenciaram as aprendizagens, mas contribuíram para a estagnação e mais para a redução dos resultados dos alunos. No relatório de 2018, aumentou a percentagem de alunos que só lê se for obrigado e que considera que a leitura é uma perda de tempo. O relançamento do Plano Nacional de Leitura e da Rede de Bibliotecas Escolares está novamente assumido como uma estratégia de sucesso escolar, para que os nossos jovens criem gosto pelo livro e se tornem dependentes do mesmo, como já acontece com tantos jovens por esse mundo fora. Continuamos a ter uma percentagem muito acima da média de alunos retidos, sendo estes os que apresentam resultados mais frágeis no PISA. A retenção ou múltiplas retenções dos nossos alunos é um dos grandes desafios que temos pela frente e que temos que vencer. O efeito do estatuto socioeconómico e cultural, tanto no desempenho da leitura como na expectativa de continuar estudos superiores, é maior em Portugal do que no conjunto dos países da OCDE, o que justifica a necessidade de continuarmos a reforçar o trabalho em prol da equidade e da inclusão. O PISA não mede tudo. Áreas como a educação física, as artes, as línguas estrangeiras, as ciências sociais, a criatividade e outras competências ainda não são avaliadas, embora, portanto, já tenham aumentado. Mas com o Programa Internacional de Abrangência Mundial crescente, Os seus resultados dão uma leitura global que podem permitir agir local. Pensar global para agir local. E é importante que os resultados de um teste com esta dimensão, dos relatórios produzidos, das informações e dos inquéritos efetuados aos alunos, os indicadores, sejam agora acompanhados localmente e que sejam, portanto, permitam uma análise de grupo para a partilha de abordagens e de aprendizagens coordenadas por quem assume a capacitação das escolas para melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos de todas as escolas de uma determinada rede. Os países começam agora a desenhar a aplicação do PISA para as escolas numa lógica de rede territorial. É esse projeto que está agora em cima da mesa e é com esse projeto que, naturalmente, teremos muito gosto em que tenha sucesso. A minha pergunta é, após o lançamento do projeto no passado dia 5 de dezembro de 2019, se o senhor responsável, portanto o Dr. Gonçalo Chufre, aqui presente, já fez aqui o ponto da situação, mas se, na sua ideia, estará também subjacente o espírito que o objetivo deste projeto será poder capacitar os nossos alunos também do espírito de cidadão do mundo.
Muito bem, portanto, eu peço obrigado. Desculpa. É que o cronómetro...
Mais haveria para dizer sobre isto.
Naturalmente, eu dou só uma explicação para alguns olhares sobre a leitura do tempo. O cronómetro avançou mais tarde, nós temos aqui o tempo a contar também na mesa e, portanto, nós deixámos que isso acontecesse porque, naturalmente, a senhora deputada não se tinha apercebido disso. Portanto, está explicado, o cronómetro arrancou um minuto depois. Portanto, teve um bónus, naturalmente, que não tem culpa, naturalmente, os serviços não arrancaram logo na hora. Eu passava de imediato agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Carla Madureira, pode usar da palavra desde já.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor Gonçalo Chufre, pela explicação que aqui deixou sobre este projeto PISA para as escolas do município. Ele foi apresentado recentemente como um instrumento que permitirá às escolas avaliar resultados das aprendizagens dos alunos e aplicar estratégias de melhoria. Ainda sabemos muito pouco sobre os contornos deste projeto piloto. É referido que nesta fase inicial vão participar 44 municípios. O Sr. Professor já deu aqui indicação dos municípios que vão participar. Algumas linhas que orientam a participação destes municípios, mas gostaríamos de lhe perguntar que critério é que foi usado para a seleção dos municípios. Foi esse aquela apenas a relação de confiança que já existia entre os agrupamentos ou os municípios, ou se estamos a falar de municípios que já tinham aderido aos contratos interadministrativos ou que agora assumiram competências no âmbito da descentralização. Está também anunciado para a primavera o arranque do projeto piloto com a aplicação dos testes e a análise dos resultados e a elaboração dos relatórios de outono de 2020. Sabe-se que estão a ser planeados, ou melhor, planeadas várias ações de apropriação dos dados e informação para os líderes escolares e educadores. Gostaríamos de saber de que modo é que está a ser desenvolvida esta etapa. E uma das novidades deste projeto é a inclusão da avaliação das competências socioemocionais dos alunos, permitindo perceber de que modo o género e o índice socioeconómico dos alunos influenciam estas competências e a relação destas com os resultados alcançados. De que forma, Sr. Professor, que indicadores e variáveis serão utilizados nesta avaliação? Num segundo momento do projeto, desenha-se e aplicam-se estratégias de redes de aprendizagem local. Nós gostaríamos de saber que recursos é que vai implicar e, por fim, qual o custo deste programa para 2020. São verbas integralmente assumidas pelo Ministério da Educação ou terão com participação dos municípios e, em caso afirmativo, gostaríamos de saber em que medida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei ser breve porque na audição anterior já fizemos alguma reflexão sobre o PISA e aquilo que significa o PISA e é precisamente a partir dessa reflexão que eu gostaria de fazer algumas considerações sobre este programa. porque tenho alguma dificuldade em perceber como é que a aplicação deste projeto piloto do PISA para as escolas, baseado territorialmente nos municípios, não vai contrariar alguns dos princípios de PISA ou algumas garantias que o PISA dava relativamente aos riscos de ter um teste único que é aplicado em todos os países da OCDE. O risco evidente que sempre foi analisado é o da uniformização. A tentativa de que os sistemas educativos sejam todos iguais, como se os países não tivessem realidades sociais, económicas e até, do ponto de vista democrático, a capacidade para decidir os seus projetos educativos, os seus focos, os seus objetivos. Coisa que o PISA sempre nos disse que não procurava, porque o PISA, nas dimensões que avaliava e na maneira como apresentava os resultados, e aliás, como disse o professor Gonçalo aqui, não estava na sua natureza fazer avaliações curriculares. E, portanto, as conclusões do PISA davam-nos um panorama geral sobre algumas competências, competências que não se faziam relação direta com os currículos, portanto, à partida não permitiriam fazer avaliações diretas de políticas educativas, ao contrário daquilo que o PSD aqui faria, mas elas estão muito mais relacionadas, permita-me essa, instintivamente essa conclusão, até com a elevação do nível sociocultural do país. Este tipo de avaliações relacionam-se, por exemplo, com a elevação do nível de escolaridade dos pais das crianças ou com a elevação do nível socioeconómico das famílias, e todo o desenvolvimento socioeconómico e cultural do país beneficia a melhoria dos resultados no PISA ao longo dos últimos anos, para além, obviamente, da nossa capacidade de resiliência do sistema educativo e dos programas que foram bem implementados a nível da literacia, como é o caso do Plano Nacional de Leitura. Ora, ao permitir às escolas ter acesso direto a estes resultados, a minha pergunta é se isto não se vai transformar num ranking e se as escolas não vão começar a concentrar em mudar as suas estratégias educativas e a sua política educativa, não de acordo com aquilo que são as orientações do Ministério da Educação e com aquilo que é a reflexão do ponto de vista do nosso sistema educativo, mas de acordo com a comparação de um teste que é aplicado a partir de uma organização internacional que, com todo o respeito, não é eleita pelos portugueses e pelos portugueses, é uma organização internacional que nos permite comparar parâmetros para ter não uma avaliação, mas uma ideia mais geral da evolução do nosso sistema de ensino e das competências dos nossos alunos. E, portanto, é essa a reflexão que eu gostaria de deixar. Acho que ela representa um risco e, ao mesmo tempo, porque não compreendi também o critério dos vários municípios, também não compreendi bem a relação entre os municípios e estas estratégias que cada escola vai adotar para a capacitação que cada escola vai tentar ter para responder às dificuldades. Não percebi qual será a relação deste projeto com a descentralização de competências prevista pelo Governo e a transferência de competências para os municípios, e até que ponto é que os municípios não vão passar a interferir naquilo que é o projeto educativo de cada escola, com base nos resultados do PISA e deste ranking que potencialmente sairá daqui, e portanto queria deixar estas preocupações.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Pode usar a palavra desde já. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Gonçalo Chufre em relação a... acho que não me enganei no nome. Em relação às matérias que aqui nos trouxe hoje. De facto, dizer que o Grupo Parlamentar do PCP tem várias dúvidas em relação àquilo que é aqui colocado neste PISA para os municípios. E dizer que esta coisa da designação de um projeto vá único no mundo, ou pioneiro, ou primeiro, deixa-nos sempre algumas dúvidas se não ligarmos à realidade. E à realidade e ao momento político em que estamos a viver hoje em dia. Porque nós estamos num contexto de transferência de competências para as autarquias, transferência de competências e de encargos, um processo que não é nada pacífico, um processo que começou, mas não se sabe como é que vai acabar, um processo amplamente contestado e com muitas autarquias a negarem a transferência de competências, um contexto em que têm surgido dificuldades práticas naquilo que é a assunção por parte das autarquias locais daquilo que são as escolas, nomeadamente até ao nível do primeiro ciclo, e, portanto, estamos num momento peculiar, diríamos nós, para haver um projeto piloto desta natureza. E nós questionamos porquê. Porquê? Qual é que é a visão de base subjacente a este projeto e como é que ela se interliga ao momento político atual que estamos a viver em matéria de transferência de competências e de encargos, bem como daquilo que já está feito até este momento? E como é que ela se vai posicionar para futuro? Porque nos parece que, de certa maneira, isto está a funcionar como um elemento de pressão para que se avance num determinado sentido. E parece-nos que a ser assim não é o caminho desejável. E não é a altura, o momento, a forma de se implementar qualquer projeto desta natureza. E de facto, há uma série de perguntas que não deixam de ficar no ar, não é? Fala-se em estabelecer redes para implementar políticas, para se ver projetos educativos, para se comparar em situações. Mas com que objetivos? Com que recursos, de facto, estão associados? De que maneira? Com que instrumentos? E com que ponto de partida? Parece-nos que tudo isto não está devidamente esclarecido. Temos muitas dúvidas em relação àquilo que é a opção pela existência de um projeto desta natureza neste momento, sobretudo quando é preciso fazer uma avaliação muito mais abrangente e comparativa, se calhar, de outras situações. Porque, por exemplo, falta fazer algum tipo de balanço sobre aquilo que foram os processos de descentralização de competências, transferência de encargo e municipalização entre os vários países, nomeadamente países da OCDE, em que isto correu tudo mal. E nós poderíamos falar naquilo que até a própria OCDE, a certa altura, chegou a aflorar nos seus estudos, em relação àquilo que foi a alteração que foi feita, por exemplo, na Suécia, em que o modelo de descentralização correu terrivelmente mal. E que originou, nomeadamente, que no próprio PISA a Suécia viesse aos trambolhões por aí afora, porque efetivamente houve falhas graves por parte dos municípios que na altura não quiseram ou não conseguiram dotar as escolas dos meios adequados, sejam eles financeiros, sejam eles a nível da gestão, sejam eles a nível de pessoal, sejam eles por incapacidade de gerir situações que lhes foram transferidas por via da administração central diretamente para o seu colo. E, portanto, pode-se dizer que a Suécia não é Portugal, claro que sim. Não é? Agora, falta-nos de facto perceber a pertinência de avançar com um projeto assim, quando ainda há tanto para ver, tanto para descortinar e tanto para avaliar. E quando, num contexto em que o que nós precisamos efetivamente fazer e desenvolver são as políticas de interesse nacional com reflexo naquilo que é o nosso próprio país e a realidade concreta, mediante aquilo que são também os instrumentos nacionais de investigação que nós temos e que dispomos e que devemos incentivar. E parece-nos estranho estar-se a avançar para uma ferramenta da OCDE, seja lá do PISA, seja lá do que for, quando também precisamos, a nível nacional, de aprofundar aquilo que é a nossa reflexão e o debate político em relação às matérias que, ao fim e ao cabo, são propostas como elemento de abordagem neste PISA para os municípios. Eram estas as interrogações que nós deixaríamos. Achamos que é preciso, efetivamente, pensar muito bem neste assunto e parece-nos que a forma como foi feito o passo e o avanço para este programa talvez tenha sido maior que a perna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora, naturalmente, para fechar este ciclo de questões relativamente à audição, a devolução da palavra ao grupo parlamentar requerente desta audição, do PAN, e a Sra. Deputada Bebiana Cunha, a quem eu dou desde já a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Daquilo que foi a intervenção e daquilo que foi, no fundo, a discussão aqui em torno deste assunto, há algumas dúvidas que nos subsistem e que gostaríamos de aproveitar ainda este momento para as colocar. Sr. Professor, se bem percebemos, cada escola ou cada município receberá aquilo que é um relatório individual ou eventualmente coletivo sobre os resultados da aprendizagem destes alunos e quer na área da aplicação dos seus conhecimentos na matemática, nas ciências, competências de leitura, compreensão e expressão escrita, aquilo que está de facto previsto no PISA, mas também que no fundo se recolherá informação junto dos alunos com vista a haver de facto um relatório que também focará aquilo que é o contexto socioeconómico dos alunos, as atitudes em relação à aprendizagem, a sua relação com o ambiente escolar, aquilo que também são as competências socioemocionais. Nada disto diferirá daquilo que é o PISA nacional, o que é o PISA internacional. Mas subsiste, faz-nos ainda, causa-nos aqui algumas dúvidas, e, nomeadamente, como é que então será feita esta seleção das escolas participantes ou dos municípios? Aliás, já nos apresentou aqui um estudo piloto que será então desenvolvido nestes municípios abrangidos, e como é que então foram selecionados estes municípios. Também não chegamos a perceber que, tendo em conta aquilo que são as dificuldades que as escolas enfrentam, no que diz respeito aos recursos, no fundo há falta de tempo para implementar uma série de medidas, tendo em conta também aquilo que é o peso excessivo, no nosso entendimento, dos programas curriculares e outros aspectos que é necessário resolver ao nível da burocracia. Gostaríamos de perceber se de facto há uma percepção das escolas que é útil a implementação deste projeto, e se também os municípios que têm sido contactados, quais é que têm sido as principais preocupações dos mesmos ou entraves que os mesmos têm apontado relativamente à implementação deste projeto. O Sr. Professor falou e parece-nos, pelo menos vai ao encontro daquilo que é o feedback que também temos recebido de profissionais da educação relativamente ao PISA nacional, que de facto há uma necessidade de um retorno. As escolas, pelo menos, têm-nos de alguma maneira chegado a essa informação. Um retorno daquilo que são os dados recolhidos no PISA. A questão adicional é se pode, de facto, clarificar como é que será feito este retorno e o que é que se pretende exatamente com este retorno. Para nós era fundamental ter esse esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Agora, para fechar a ronda desta audição, convidava para usar a palavra o responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios, o professor Gonçalo Chufre. Tenha a bondade, pode usar a palavra. 10 minutos.
Muito obrigado. Vou tentar sistematizar de modo a que consiga passar pelas perguntas todas que foram feitas, tentarei não deixar nenhuma de fora, começando pelo final. A seleção dos municípios não tem nenhum critério a não ser, neste momento, ter convidado um conjunto de municípios ou comunidades intermunicipais e as suas escolas. Há duas fases. Há uma fase em que se convidou o município ou a comunidade intermunicipal e, tendo mostrado o interesse em participar no projeto, lança o desafio às suas escolas que aderem voluntariamente ao projeto. E o objetivo foi ter um conjunto de escolas e municípios que tornasse sustentável o projeto na sua fase de implementação, que é este primeiro ano, em que é preciso construir todos os instrumentos. É um projeto diferente do PISA e, portanto, não vai buscar nenhum dos recursos utilizados no âmbito do PISA. É autónomo, é independente, tem um banco de dados de itens de avaliação independente, é em tudo semelhante e comparável aos resultados do PISA. E, nesse sentido, é preciso construí-lo, é preciso implementá-lo, é preciso construir as equipas, é preciso construir os instrumentos, e há aqui custos associados que, tentando responder a uma das perguntas que foi feita, para o primeiro ano se estima entre 250 mil euros a 300 mil euros. E era preciso ter participantes disponíveis para financiar esse projeto. Não é financiado centralmente pelo Ministério da Educação, é financiado pela participação de cada um dos municípios em função do número de escolas que participa no projeto. E esta foi a razão para se procurar um determinado número de municípios e de escolas nesta fase, e procurou-se começar por sítios onde sabíamos que a relação de confiança entre os municípios e as escolas estava no terreno e estava a funcionar, porque senão o projeto teria muita dificuldade em ser construído. Mas o que se pretende é que rapidamente qualquer município, assim que os instrumentos estejam construídos, qualquer escola, qualquer município possa aderir ao projeto, possa mobilizar para si os instrumentos e fazer as suas participações no âmbito do projeto. Então, não está fechado a ninguém, é aberto a todos. Apenas nesta fase de construção se tinha que ter um número mínimo, que foram estes que estão aqui encontrados e que vão construir em conjunto o projeto. A informação que elas recebem é esta informação toda que está aqui. É tudo aquilo que nós recebemos no âmbito do país. A escola fica a saber à sua realidade. Nós acreditamos muito na utilidade desta informação. O que sabemos é que a escola, com base na informação sozinha, terá muitas dificuldades em atuar. Mas, e basicamente, o atuar não tem a ver com mobilização de recursos. Tem a ver com como é que eu posso melhorar os meus processos, como é que eu posso melhorar a minha intervenção junto dos alunos, com base neste diagnóstico que está aqui a ser feito. Mas acreditamos que se existirem várias escolas a partilhar as suas reflexões, as ideias surgirão de forma natural. E aí nasce esta ideia de redes locais de aprendizagem. Deixar só aqui uma nota de base transversal, porque houve aqui duas ou três intervenções nesse sentido. De todo há aqui qualquer ligação às estratégias de política de descentralização de competências. Eu pessoalmente estou completamente fora de todo esse processo. Não tenho acompanhado ao pormenor tudo o que vai acontecendo. Sei é uma coisa. Já há muitos anos que os territórios, e em particular os municípios e as comunidades intermunicipais, têm vindo a ter atuações muito relevantes no âmbito do sistema educativo. E trabalhei muitos anos no âmbito do ensino profissional e posso-vos dizer que o grande desenvolvimento do ensino profissional nos últimos anos se deveu muito ao envolvimento dos municípios e das comunidades intermunicipais nesse mesmo ensino profissional. E esta minha experiência dá-me um grau de confiança muito grande para este trabalho colaborativo com os municípios e com as escolas. E quando vejo as reuniões entre os municípios e as escolas, o que eu vejo é as escolas num clima de confiança a quererem participar em colaboração com os municípios. Portanto, de todo consigo-vos fazer qualquer tipo de comentário sobre momentos de oportunidade relativamente à descentralização de competências, que tipo de cruzamento existe, que tipo de conflito existe, não parece que exista porque não há aqui nenhum tipo de alinhamento ou de motivação. Agora, é um contexto político que eu reconheço que existe e que terá que ser trabalhado ao nível do seu espaço de intervenção. Dizer-vos também que a questão dos rankings é crítica em todo este processo. O PISA nacional e o PISA global, no meu entender, e agora é só a minha opinião, sofre do problema dos rankings. E a forma como o instrumento é utilizado pelos países é uma forma errada. Neste momento, o PISA global é um campeonato entre países. Os países tentam ter os melhores resultados naquelas escalas para validar ou invalidar políticas de educação central. Quando a relevância que existe entre as políticas de educação central e os resultados que aparecem no PISA é muito diminuta. Portugal é considerado um caso positivo no âmbito da OCDE, porque vem a crescer em todos os resultados do PISA desde 2000 nos três domínios, e isso não se deve a uma política, ou a duas políticas, ou a três políticas de educação a nível central. Deve-se ao sistema e à forma como ele tem evoluído e tem se adaptado. Deve-se às escolas e à forma como elas têm vindo a trabalhar. Os rankings têm um efeito perverso. Posso-vos dizer que há um compromisso com todas as escolas. Elas recebem o relatório que a elas diz respeito de forma direta e sem passar por mais ninguém. E têm a prerrogativa em todo o projeto de decidir que a partir dali param a sua participação no projeto, ficando elas exclusivamente com a informação sobre a sua realidade, sobre o seu contexto, sobre os seus alunos. A fase de passagem, a partilha, é uma fase posterior e será também decisão delas se querem ou não entrar nesse processo. A forma como todos os resultados serão trabalhados tem que ser uma forma muito cuidada. A forma como eles serão partilhados para fora das redes tem que ser uma forma muito cuidada e tudo faremos para que não exista aqui um influenciar desses mesmos rankings na forma errada como tem acontecido a nível de resultados entre países e a nível nacional. É um fator crítico que está identificado e pode fragilizar todo o processo, como todos nós entendemos. A informação que as escolas recebem vai muito para além da informação quantitativa nas escalas de comparabilidade nos domínios cognitivos. Essa é a informação que mais se antecipa, que mais curiosidade se tem, é a menos relevante que está ali. Posso-vos dizer que, por exemplo, informação sobre os contextos socioeconómicos dos alunos que o PISA também fornece, construindo índices que têm vindo a demonstrar a sua utilidade desde 2000, permite pôr em cima da mesa de forma clara o ponto de partida dos alunos com que se está a trabalhar. E esse ponto de partida é fundamental para qualquer tipo de reflexão sobre como melhorar os processos de aprendizagem. Portugal, eu não vou fazer grandes comentários a nível dos resultados de Portugal, não me compete a mim, mas Portugal neste momento tem um desafio muito grande para além dos resultados cognitivos. Se compararmos o desempenho, nomeadamente a nível da leitura, que foi o foco do último PISA, entre os grupos desfavorecidos economicamente e os grupos desfavorecidos economicamente, temos um desvio de 95 pontos, que é um valor abissal. A escola pode ficar a saber se essa sua realidade, se essa realidade existe no seu contexto. E sabendo se existe no seu contexto, pode pensar em estratégias para ultrapassar. Ou pode ficar a saber que no seu contexto essa realidade está atenuada. São este tipo de informações que vão retornar à escola e que pode dar à escola instrumentos de decisão sobre a forma como está a organizar os processos de ensino e de aprendizagem. Os recursos da escola mobilizados nesta fase são diminutos. Todo o instrumento é aplicado por uma equipa externa, vai ser online, a escola tem que mobilizar as suas estruturas informáticas, mas não tem que mobilizar os seus professores, até receber o relatório. A partir do momento em que recebe o relatório, a escola verá da pertinência ou não de trabalhar aquela informação e de internamente de como a incorporar, a analisar, de como refletir. Toda essa mobilização para a informação será depois decisão da escola em função daquilo que seja a sua capacidade de se organizar e de atuar. Na fase até ao relatório, a mobilização da escola neste momento é muito reduzida, porque toda a intervenção é uma intervenção externa, em colaboração com a escola, mas uma intervenção externa. Para terminar, não sei se tenho muito mais tempo, se não.
Tenho um minuto, senhor.
Tenho um minuto. Gostava só de vos dar uma nota relativamente ao seguinte. Nós olhamos para estas escalas cognitivas. E estas escalas cognitivas têm a sua importância porque nos quantificam as competências dos nossos jovens, dos 15 aos 16 anos, na resolução de situações práticas na vida ativa, mobilizando aqueles três domínios. Portugal, em 2015, alcançou a média da OCDE pela primeira vez, numa evolução constante e consistente desde 2000. Neste momento, há uma tentação de querer ir mais longe. Nós queremos todos ir mais longe nos resultados de aprendizagem dos nossos alunos. Mas deixem que eu vos diga que queremos ir mais longe pelos resultados quantitativos é redutor. A China, e não é bem a China, são algumas regiões da China, apresenta os melhores resultados do PISA neste momento, mas, por exemplo, cruzarmos com os índices de satisfação com a vida, que neste momento também é lido pelo mesmo PISA, e que as escolas também vão receber como informação sobre os seus alunos, existe uma correlação negativa entre esse desempenho e o índice de satisfação com a vida. Portugal, neste momento, e sem um relatório associado ao PISA de 2018, eu não tenho aqui para projetar, mas posso depois mandar o link, saiu um relatório sobre o estudo deste índice de satisfação da vida com os alunos. Portugal está ligeiramente acima no desempenho cognitivo e está ligeiramente acima no índice de felicidade que estes alunos demonstram, o índice de satisfação com a vida. Acima da média da OCDE, entenda-se.
Isto
divide esta relação que é tendencialmente negativa entre desempenho e índice de satisfação com a vida dos alunos em quatro quadrantes. O objetivo não é melhorar o índice qualitativo do desempenho cognitivo. É melhorá-lo sem diminuir o índice de satisfação da vida que os alunos apresentam, que os jovens apresentam. Portugal está na pontinha do retângulo positivo, em que as duas dimensões são positivas. A China está no extremo de um dos retângulos, aquele onde o desempenho é muito elevado, mas onde o índice é muito negativo.
E a conclusão,
se subirmos os índices cognitivos, descendo o índice de satisfação dos alunos, não fazemos um bom trabalho. O objetivo é que este projeto consiga contribuir para estas duas dimensões e, portanto, chama-se melhorar os resultados de aprendizagem e de bem-estar dos alunos. Veremos se ele consegue alcançar os seus resultados.
Agradecemos, de facto, os esclarecimentos, as dúvidas, as questões aqui colocadas nesta audição em que tivemos o responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios, o professor Gonçalo Chufre, a quem aproveito, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, para agradecer aqui a sua presença, agradecer também a presença dos seus deputados, e eu dava para agora, por encerrada esta audição, irá continuar de seguida a ordem do dia regulamentar. Eu acompanhava o professor Gonçalo Chufre, tem sempre disponível a 8ª Comissão para o que necessitar e para ajudar, naturalmente, nos esclarecimentos necessários.
Muito obrigado. E disponham naquilo que necessitarem.
Muito obrigado.
Agradeço.